exatamente essa última, tudo que o Moca disse procede totalmente, mas principalmente essa última fala, porque quando o plano safra é anunciado, grande parte dos produtores já plantaram a sua safra e, portanto, não tem mais como segurar. Então, os 700 milhões, ou 1 bilhão, ou 10, nunca serão efetivamente usados. Claro que existe morosidade, como sempre teve em todos os governos. Agora, nós estamos progredindo no valor do seguro? Estamos progredindo, sim. A terceira safra anterior, antepenúltima safra, foram 280. A última foi 400. Essa agora 700. Isso dobrado dá 1,4 bilhão. O objetivo e as contas da CNA também é chegar em 2 bi do governo, com mais ou menos 2 bi dos produtores, chegarem aos 4 bi. O que nós estamos trabalhando desesperadamente é para dar eficiência a esses valores. Os valores, eu acredito que hoje a Fazenda, por muita influência até da Casa Civil, tem dado um tratamento diferenciado ao problema do seguro. Antes era o seguro do choro, da imploração, e nós nos recusamos a tratar o seguro dessa forma. Eu não vou lá implorar seguro. O seguro é obrigação de governo, é por obrigação de abastecimento, de garantir as próximas safras e a próxima produção. Se o governo tem a principal função no abastecimento, ele é que arque com a maior parte do seguro. E o produtor que tem o interesse comercial, que pague a sua parte. A única discordância minha com o ministro Alisson é apenas de que eu, talvez por ter menos otimismo com relação às empresas, não se trata até de ser uma característica negativa das empresas, mas eu não conheço nenhuma empresa que assume um risco e não passa isso para frente. Vocês me contem onde é que estão essas empresas. Porque eu, na minha experiência, pouca experiência mínima diante do ministro Alisson, eu não acredito que uma Bung, uma Trade, vai entrar participando de um seguro com tantos por cento e não vai cobrar a fatura. E eles passam o custo para frente. Agora, o produtor é tomador de preço. Ele vai passar esse custo para quem? Então, não há como transferir isso. Eu não enxergo isso.
Entra na cesta do custo do produtor.
Exatamente.
É aquela famosa cesta que tem uma série de custos, né?
Então,
que acaba chegando
o que eu pedi ao ministro Ares, quando ele apresentou a proposta, que eu tenho todo interesse. Para mim, como disse o Galazini, não tem nada mais importante do que seguro. Não tem código florestal, não tem questão indígena, nada. Sem o seguro, não há agricultura. Então, isso é uma obsessão. Nós estamos desde 2008 trabalhando com o governo, com tesouro, fazenda, com a maior paciência do mundo para chegar num acordo construído. Não adianta só as entidades construir acordo e depois chegar no governo com pronto e eles pulam lá longe mais 3 anos para decidir sobre isso. Então, a nossa proposta ela é muito similar ao do Galazini, porque eu até pedi que ele repetisse o terceiro ponto. Eu conheço o terceiro ponto, mas ele falou um pouco resumido pela pressa e talvez os colegas não iriam compreender. É exatamente o terceiro ponto do seguro que ele disse, que é o que nós estamos trabalhando. Não existe nenhum segredo. Transparência. Nós temos que ter a central de risco, que vai mostrar o Moca. Tirou dinheiro da Trade, tirou dinheiro do vizinho, tirou dinheiro da multinacional, tirou dinheiro de banco. Porque quanto mais transparente ele for, e eu que vou emprestar um dinheiro para ele, vou saber se ele ainda tem capacidade. Se eu ter confiança na capacidade dele, eu vou baixar o meu juro para ele. Agora, o seguro, o nosso palestrante está correto, 100% de seguro é 100% de crédito. Não precisa de crédito oficial, mas ainda iremos precisar, sim, de seguros com subvenção. Ainda tem parte da agricultura que não pode dispensar isso, por conta das distâncias e das dificuldades regionais do país. A outra questão é essa ainda central de risco. A organização das informações de crédito do país não existe. Existe a parte bancária. Se for no Banco Brasil, o Brasil inteiro sabe o que, é que banco emprestou para produtor. Fora isso, não existe informação. Informação é zero. Ah, mas cada um tem sua vida particular. Concordo. A central de risco não é obrigatória. É apenas se o produtor quiser. Mas se ele quiser participar dos programas também de subvenção. Então, a transparência tem um ônus e tem um bônus, né? A outra questão é cadastro de seguro, né? O que é o cadastro de seguro? É exatamente o que o Galassini disse. Quanto você produziu nos últimos 5 anos, qual foi a sua área, qual foi a sua produtividade, qual foram os insumos que você usou, exatamente para mensurar o risco dele. E para vigiar via como se fosse uma extensão rural indireta. Ou ele aplica a tecnologia, ou ele não vai receber o seguro. Então, a única forma de dar honestidade e clareza ao seguro é você medir a produtividade. Não tem conversa. Qual foi a produtividade dos últimos 5 anos? Reduziu. Cadê as suas notas fiscais que você investiu na sua lavoura? Cadê as suas compras de insumos? Quer dizer, isso vai dificultando comprar notas. Isso não é uma coisa comum no campo, né? Então, e por fim, o cadastro da subvenção, que nós precisamos ter um mapeamento nacional de quem é quem, né? Eu tenho amigos que são grandes produtores e que conseguem tirar a subvenção com juros subvencionados numa boa, em uma propriedade em condições muito mais favoráveis do que outros que não têm. Então, esse cadastro da subvenção, essa transparência, enfim, ah, mas é tão simples o que você está falando, o Galassini faz. Faz porque ele é uma cooperativa e eficiente como ele é e capaz, que comanda lá com mão de ferro. Agora, imagine colocar 5 milhões de produtores em 3 cadastros desses. Ó, nós estamos lutando para poder conseguir fazer o que o Galassini faz na cooperativa dele. Isso tem que ter toda um acerto com os bancos, Febraban, seguradora, tesouro, fazenda, agricultura. Esse cadastro vai ficar na fazenda? Não pode ficar na fazenda, porque os produtores vão desconfiar. Nós temos que encontrar um lugar certo. Nós estamos trabalhando, talvez, que seja lá no IBD Agro, que já é um acordo onde todos estão aceitando e que a CNA poderia administrar esse cadastro sem que o poder público perdesse o controle sobre ele, para os produtores terem mais confiança. Então, isso tudo nós estamos tentando construir. Nesse plano safra, nós já tentamos horrores mudar a inversão da safra com o plano safra. O governo está sabendo dessa inversão, que ela é necessária. O plano safra da outra safra tem que ser lançada em setembro. Agora, deste ano. Vai ser lançado, se deixar, em julho do ano que vem. Em junho do ano que vem, como foi esse ano. Tem que ser agora. Porque tem gente que planta de outubro até janeiro no país. Então, como eu não tenho como diferenciar, eu tenho que lançar o plano safra em setembro. Para as pessoas terem planejamento e se organizarem, inclusive, com relação ao seguro. Agora, qual a outra coisa importante? Cesário estava dizendo que a fitosa foi o fundo da fitosa, que cada um paga um percentualzinho nos seus estados e combate a fitosa. Esse seguro, essa taxinha que ele citou e deu exemplo, tem que ser o seguro obrigatório. Porque quando você faz o seguro obrigatório, todo mundo tem que pagar, ele fica desse tamanhozinho. Então, isso também faz parte da proposta para que a gente possa diminuir o custo, que hoje está variando de 7% a 11%. O Galassini dá conta de 5,25%, porque ele tem o controle sobre os seus. Ele sabe para quem emprestar. Ele chama a seguradora e fala, aqui paga. E a seguradora vai com o custo lá para baixo. Então, essa questão do seguro na mão do produtor, isso é um negócio maluco. Quer dizer, eu pago o seguro e o meu seguro, quem escolhe a minha seguradora é o banco. Porque não há como fazer a subvenção direta para mim, porque não tem central de risco, não tem central transparente. Então, com essas 3, com essa central e esses 2 cadastros que eu aqui mencionei, nós vamos poder tranquilamente dar o seguro na mão do Moca, produtor rural. Ele chama meia dúzia de segurador, ou 10 ou 30, vem cá, quanto é que vocês vão cobrar de mim aqui? Minha vida está aqui, eu produzo isso nos últimos 5 anos e vai dar autonomia para ele negociar. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós estamos fazendo um teste em Goiás com o governo. O governo, às duras penas, conseguiu fazer um modelo em Goiás. Nós estamos fazendo um teste em Goiás, porque não tem condições de fazer no Brasil inteiro. Porque ninguém conhece a vida do produtor. Isso ainda é um quadro negro. Então, a hora que nós tivermos a nossa central de risco, cadastro de seguro, cadastro de subvenção, tudo isso articulado e montado, eu acredito que nós vamos virar a Coamo. Esse é o nosso objetivo, que não é do dia para a noite, mas nós temos que persistir e chegar até lá. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, com a palavra agora o senador Rubem Figueiró.
Senhor presidente, senhores debatedores, senhoras e senhores senadores, no início dessa sessão, eu tive a oportunidade de oferecer às vossas senhorias algumas sugestões que representam curiosidade da minha parte para melhor me esclarecer a questão do seguro rural. Quero confessar às vossas senhorias que todas as indagações, preocupações que tinham foram perfeitamente esclarecidas por todos os senhores. Cada um abordando diferentes aspectos da questão, atenderam à minha curiosidade a respeito. Eu não preciso me alongar a respeito das respostas que vossas senhorias deram. Eu apenas gostaria de ressaltar, como conclusão do que ouvi, de que realmente falta gestão por parte do governo. Ela é absolutamente inexistente. É a conclusão que eu tive da explanação de vossas senhorias. E cheguei à conclusão de que a única condição de resolver a questão do seguro agrícola, sem dúvida alguma, é a sua ampliação institucional, baseado nas propostas que vossas senhorias ofereceram e também das sugestões apresentadas pelos senhores senadores. Portanto, senhor presidente, eu gostaria, porque saio absolutamente convencido e satisfeito das explanações feitas pelos debatedores, eu gostaria apenas de cumprimentá-los a todos e esperando que o governo, em razão das providências que a Comissão de Agricultura tomará, leve em consideração as observações feitas por vossas senhorias. E gostaria também, senhor presidente, de dizer a vossa excelência que deveria estar presente aqui também um representante do governo, para nós estabelecermos o contraditório. Não houve esse contraditório aqui. Era, sinceramente, seria muito importante a presença, talvez até do próprio ministro da Agricultura, ou do ministro da Fazenda, enfim, alguém que pudesse justificar perante todos nós a falha de gestão do governo da República. Meus cumprimentos a todos pela presença e pela explanação que fizeram.
Obrigado, senador Rubio Figueiredo.
Pois não, o governo foi convidado, só que o diretor do Departamento de Seguro, ele foi exonerado acerca de, entre o convite e esta audiência.
Então está explicado a falta da presença do governo.
Explicado, mas não convencido.
Com a palavra o senador Jaime Campos.
Eu falei que foi exonerado porque a coisa não funcionou direito, né? Deve ser.
Senhor presidente, eu serei bem rápido aqui, até estou aqui mais para ouvir os nossos mestres aqui, nosso querido amigo senador, ministro Alex Palinelli, e os demais que naturalmente estão representando as suas entidades. Entretanto, o assunto seguro foi uma das lutas, bandeira que o senador, finado senador, querido amigo particular, que o Alex conheceu muito bem, eu imagino também que todos aqui o conheceram, Jonas Pinheiro, já lutava lá atrás. Mas faz hora que essa gente veio vindo em relação ao seguro do Brasil. Entretanto, como bem disse nosso presidente, de que é tão pouco, acho que significante, 4 bilhões para um país hoje que tem calcado a sua economia 30, 40% em sempre da atividade rural, o governo não dá um tratamento não todo especial, pois não.
Desculpa, não tenho prática aqui.
Pois não.
Do trabalho. Mas aqueles 4 bilhões, a Rose da CNA, que hoje em dia não seria 4, seria 5 e alguma
coisa. É, mais um a mais, um a menos, acho que numa economia pujante como a nossa, é irrisório. Mas quando se discute a questão do seguro, eu acho que o contexto é muito mais maior em relação não só ao seguro e outras políticas públicas voltadas para essa atividade econômica do nosso país. Quando vocês falam em milho, realmente, eu particularmente, que eu sou de uma região produtora aqui do Mato Grosso, o milho lá está praticado, não é nem 10, César, é 9. E olha lá, não tem nem comprador. Está lá no sol aberto, lá, já começou a chuva, já deu duas ou três pancadas, grande chuva nesses últimos 6 dias. Já choveu muito, que eu tenho propriedade no norte do estado também, ali lá, no longo da BR-163. E eu pergunto, indago, como é que fica o produtor rural, coitado do produtor rural que planta, com muita dificuldade, muitos deles, e agora não tem nem local para fazer armazenar a sua produção. saindo aí da questão logística, da infraestrutura do Brasil, é precária. Nós que estamos distantes dos portos a mais de 1.200, 1.500 quilômetros, pergunto, como é que faz para produzir esse país aqui? Quando o senhor fala ali da questão da combate à fetose, não é tão pouco no Mato Grosso. Você paga R$20, ministro Aldis. R$20 que você paga lá, que chama FETAB. Parte disso aí é destacado para o FEFA lá, que paga o quê? O produtor rural que faz o combate. Entretanto, o FEFA faz, colabora ainda, sobretudo na faixa de fronteira. Nós pagamos dinheiro deste fundo e vamos fazer a vacina na faixa de fronteira ali com a Bolívia. Caso contrário, vai entrar para o Mato Grosso também a questão da fetose. E se tem um conjunto de medidas que tem que ser tomado. Infelizmente, o governo não tem dado o tratamento que merece essa área de produção no Brasil, que hoje, indiscutivelmente, colabora sobremaneira com a nossa balança comercial. Eu imagino que os dados números que nós temos visto aí, o Brasil hoje, a sua economia, 40% praticamente, está no campo brasileiro. E tem sido penalizado, não só na questão do seguro, de crédito agrícola, como a nossa amiga a senadora Cátia Abreu disse, anuncia o crédito agrícola, já está acabando praticamente, tem que anunciar agora, meio do tudo, para o produtor, já até planejar para o ano seguinte. Mas tudo aqui é de forma assodada, que é tomada as medidas, providência, e com isso quem paga o pato somos nós lá. De maneiras que eu acho, quando trava-se um debate aqui, meu caro presidente Assis Lugaz, ele é fundamental. Sobretudo a nossa comissão aqui tem um papel preponderante na ajudarmos a construirmos, naturalmente, proposta e levamos ao governo. Quando o senador Rubens Figueiredo diz aqui que está faltando um representante do governo federal, é verdade. Ah, foi demitido o diretor do seguro lá, mas alguém teria que vir aqui, é o ministro da Agricultura, sei lá quem é, um representante da Casa Civil, do governo lá, da Ministério da Fazenda, teria que estar aqui para nos ouvir e, sobretudo, uma proposta mais concreta. Aqui o nosso amigo Zé Herodo, a sua cooperativa, ela é uma referência. E para nós chegarmos, chegou a cooperativa, não é fácil, mas nós temos que iniciar um trabalho, jogar a semente agora e aos poucos essa semente, com certeza, ela vai render bons frutos. Nós não podemos continuar nessa insegurança, nessa intranquilidade, que não estamos tendo um tratamento diferenciado, ou seja, um tratamento especial. Eu fui nos Estados Unidos e fui numa exposição agropecuária, ministro, se me permite, presidente, concluindo aqui, em Houston, uma das maiores agropecuárias do mundo. E tive a curiosidade de chegar lá e verificando os automóveis que também estavam nos estandes lá. E vi lá umas caminhonetes. E até interessei, bonita. Perguntei para um cidadão que estava me atendendo, que era um policial, um cidadão colombiano, naturalizado americano. Ele e a esposa tinha uma van, duas vans, que atendia nas horas vagas, atendia turista aqui nos Estados Unidos, sobretudo naquela região ali, Houston, Denver, etc. Pois bem, eu perguntei para ele, por que a diferença da placa do produtor com a placa de outro cidadão comum? Eu falei, Sr. Jaime, sabe por quê? Aqui, o produtor rural é visto como gente séria, como trabalhador, como é que produz, etc. Quando você vai ter uma blitz, você vai abordar lá o cidadão, você, na placa do auto dele, você sabe que ele é um cidadão de bem, que ele é um cidadão trabalhador, um cidadão honrado. Quer dizer, o tratamento que nós já oferecemos a ele já é um tratamento diferenciado. O outro cidadão, nós já chegamos já mais preparado, com a mão na pistola, com a lanterna na mão, já focando na cara dele, etc. Falei, lá no Brasil é diferente. O produtor é na taca lá. O produtor não tem esse tratamento, por incrível que pareça, quando é parado numa briga, você já vai ver se ele está com o revólver, se ele está com o documento certo, se ele não tiver, às vezes ele vai quebrar até o lacre do carro do cidadão, o policial. Então, um tratamento diferenciado. Então, são vários assuntos, várias prioridades que nós temos que tomar, sobretudo essa questão de seguro. É fatal, não é fácil, como o Lício disse aqui, não é fácil, mas nós temos que chegar um dia e temos, de fato, realmente acontecer, concretizar aquilo que é o sonho de todo homem do campo brasileiro. Precisamos de uma extensão rural melhor? Precisamos. A extensão rural no Brasil não é fraca. Tem alguns estados que é privilegiado, imagino o Paraná, São Paulo, próprias Minas Gerais, mas no Mato Grosso particularmente, a extensão rural acabou. Foi praticamente extinta, até porque não foi dado prioridade, são políticas de governo. Eu imagino que tinha que ser priorizado pelo fato de ser o estado de produção agrícola, o estado que tem essa atividade calcada em cima dessa atividade que certamente que rende hoje tem um potencial fantástico a sua receita no Mato Grosso pelo fato de que, naturalmente, as nossas atividades do homem do campo têm contribuído, né, com a arrecadação do ICMS e outros tributos que é originário, naturalmente, da produção rural. De maneira que eu quero aqui, meu caro presidente, senhores convidados, dizer que é muito oportuno, é pertinente esta audiência aqui e eu tenho a sensação de que através de promoções, de eventos como este aqui, é que o Senado Federal e as entidades aqui representadas poderá contribuir com certeza com uma política pública decente e o que o produtor, o homem do campo brasileiro precisa. Muito obrigado, senhor presidente.